Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Olá, rapaziada, tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil. Eu sou o Leonardo San Jorge, tô aqui com o meu grande amigo Gabriel Platt hoje no nosso podcast. O Rafa teve alguns problemas pessoais aí e não pode participar. Então, vamos só a gente mesmo, né, Platinho? E aí, como é que você tá? Tudo certo?
Tirando o resultado do jogo, tudo certo. E do Fantasy também, né?
É verdade, cara. Meu Fantasy não tá muito bom também, tá 1-2?
Tô 1-2, sou o terceiro que mais pontua na liga e sou o terceiro que mais pontua e o segundo que mais sofreu pontos.
Ah, mas isso aí é desculpinho de quem perde, né, Plat?
Complicado, mas vou dar volta por cima.
Não, tem muita coisa pra acontecer ainda, a gente sabe que os bons times são aqueles que jogam bem durante a temporada, não é verdade? Bom, eu e o Plat... Só fala uma prática, você vai viajar, né? Quando que você viaja? Fala aí pra galera qual que é.
Vou, eu ia falar no podcast semana que vem, né? Mas...
Ah, tá. Não, é que eu achei que não desse tempo de você gravar, talvez.
Não, na dúvida, né? Mas eu já falo agora. Eu estarei em Houston no Sunday Night, Cowboys e Houston. E em Dallas pro Cowboys e Jaguars, na outra semana. Esse fim de semana agora é Cowboys e Lions. Aí na outra semana já é o jogo que eu vou.
Então você já sabe, se a gente perder, quem que vai ser a culpa?
Não, eu já tô falando que é o mais provável que a gente perca os dois jogos. Contra o Texans eu não sei, porque o time do Texans é muito fraquinho, cara. Mas contra o Jaguars eu já tô prevendo aquela paulada básica, mas pelo menos eu vou poder cornetar ao vivo.
É, o Houston é fraquinho, mas teu pé congela, né, Plat? Meu senhor amado.
Pô,
vai estar perto frio do...
Pois é, vai ser um jogo fora de casa. Vamos ver como é que é. Vamos ver como é que vai ser, né?
É, isso aí. Bom, vou falar pra galera, Plat. Eu e o Plat vamos tentar fazer um podcast meio diferente aí, tentar manter mais um bate-papo do que algo pautado, assim, e tudo mais. Então, só pra gente saber o feedback de vocês, se vocês gostarem, manda aí nos comentários, seja no Twitter, Facebook, onde é que vocês veem a notificação aí do podcast, fala pra gente se vocês gostaram, não gostaram. Porque como semana a gente teve alguns problemas aí com os outros participantes, a gente tá só nós dois, aí queremos tentar manter um modelo assim. E, Plat, vamos então começar falando aí do jogo contra o Seattle. Fala o que você achou do jogo no geral, Plat. Foi 24-13, o Cowboys começou um jogo muito truncado, 0-0 ali por bastante tempo ficou. Algumas coisas aconteceram ali no comecinho do jogo que poderiam ter ido mais a favor do Cowboys e que acabaram indo. Mas no fim das contas o ataque não produziu nada, a defesa não segurou no fim e a gente perdeu de 24-13. Fala aí o que você... suas principais reações do jogo, o que você sentiu ali também, se achou que ia dar no final e não deu. Fala aí no geral pra você como é que tá o time e tudo mais.
Eu acho que foram muitas chances desperdiçadas, assim, tanto pelo ataque quanto pela defesa, né? Uma das coisas que eu acho que eu me surpreendi, vamos falar da defesa primeiro, foi que a gente forçou pouco a pressão em cima do Russell Wilson, né? Parecia que a linha ofensiva deles era boa e a nossa era ruim, porque o Dak foi muito pressionado e o Russell Wilson nem tanto. Acho que a gente conseguiu forçar o quê? 2 sacks no Russell Wilson, e sendo que ele já tinha sofrido 12 em 2 jogos e a gente conseguiu só forçar 2, então era uma coisa que a gente não estava conseguindo fazer. Então, eles estavam conseguindo muito bem com passes ali pro Chris Carson, uns passezinhos um pouco mais curtos, né? Eles estavam conseguindo se livrar da blitz, conseguindo fazer umas jogadas maiores. E então acho que isso para mim foi um problema para a defesa.
O que eu acho que foi um problema, Platinho, não sei se você concorda, é que também eles correram bem no, nos primeiros downs, ou não correram tão bem, talvez, mas eles mantiveram o comprometimento com a corrida. O Chris Carson teve 32 corridas, 42 eu acho que seria o recorde da história da NFL, mas 32 corridas, e isso fez com que ele teve um pouco de sucesso, ele até passou das 100 jardas, mas a média não foi tão boa, foi 3 jardas por corrida só de média. Mas eles tendo esse comprometimento não permitiu com que o Seahawks ficasse em terceira para 10, 12. Eu realmente não lembro assim, de terceiras muito longas do Seattle, talvez uma ou duas no jogo inteiro. Né? Nos outros jogos a gente tinha visto o Cowboys parar a corrida nos primeiros downs, e isso forçava que o Eli ou o Cam Newton tivessem que segurar mais a bola para fazer um passe e tudo mais. E nesse jogo eu não vi isso, achei que a gente parou mal a corrida. E isso fez com que o Seattle tivesse terceiras descidas para 3, 4 jardas, o que o Russell Wilson conseguia lançar a bola muito mais rápido, não dava tempo aí do DeMarcus Lawrence, Tyron Crawford chegar lá para fazer o sack.
Tem isso também, né, cara? Teve no fim do jogo, né, que a gente precisava receber a bola de novo, e o Chris Carson correu uma terceira para 17 ali, que, pelo amor de Deus, se você não tinha quebrado alguma coisa da casa, ali foi a vez de você quebrar. Porque, porra, foi brincadeira ali, né? Mas eu concordo com o que você falou, cara. Acho que passou muito por isso. Acho que o Cowboys sofreu com as corridas. Só que eu acho que a defesa, no geral, foi bem. Eu acho que teve o lance do touchdown do Tyler Lockett e o próprio touchdown do Jaron Brown no começo lá do segundo quarto. Acho que foram os únicos lances assim, que eu acho que a defesa poderia ter tido um desempenho melhor. Não forçou turnover, mas... eu acho que isso não afeta, acho que o desempenho foi ok. Eu acho que a gente poderia ter ganho se o ataque não tivesse desperdiçado tanta oportunidade, né, cara? Acho que se a gente for listar aqui a quantidade de oportunidade que a gente desperdiçou em relação ao ataque...
Eu acho que, assim, quem jogou mal na nossa defesa realmente, Plot, foi o safeties. Né? Foi o pior jogo de longe do Kevon Frazier na temporada. Né? O Woods voltando também de lesão. O primeiro touchdown foi erro do Woods. Né, o Cowboys estava jogando uma cover one e os dois, o Tyrande e o wide receiver do slot do Seattle, correram uma seam route ali no meio. Essa é de uma rota vertical, mas quando você está jogando mais próximo ali da linha ofensiva, e meio que tipo forçou o Woods a escolher um dos dois, só que o Woods ficou no meio do caminho, não foi nenhum nem outro. A marcação do Anthony Brown no wide receiver do slot do Seattle, eu não vou lembrar quem era agora, estava até que boa. Né, talvez era até no Tyrande deles, eu não vou lembrar agora. O Will Disley. E aí, nesse lado, o Woods demorou pra chegar, o Russellson acabou colocando a bola com bastante força ali e foi touchdown. E no segundo foi uma wheel route, o Carl estava jogando em cover 2. No começo da rota do Brown ali, do Seattle, a responsabilidade de marcação era do Chidobe Awuzie. A partir do momento que ele avançou umas 10 jardas aí pra frente do campo, deixou de ser responsabilidade da zona do Awuzie, que na cover 2 marca mais ali a flat, as outs curtas, uma comeback, algo assim, digamos, rotas mais curtas laterais no campo, né, e passou a responsabilidade do Kevon Frazier, que estava na rota lá atrás, na cover 2, e ele acabou também demorando para chegar, e foi o touchdown aí de 50 jardas. Então achei que os safeties foram mal, mas o Byron Jones está jogando demais, um absurdo mesmo, né. O Awuzie também foi bem, ele deixou uma recepção para o Brandon Marshall, que passe do Russell Wilson foi maravilhoso. Não tem como você marcar melhor do que aquilo, eu acho, né, Plot? A linha defensiva não foi tão bem, gostei do Tyron Crawford, o DeMarcus Lawrence teve altos e baixos. Os linebackers também foram bem, gostei bastante do Leighton Vander Esch, do Sean Lee, mas pra mim o defeito mesmo foi o safeties.
Eu vou contigo. Quando eu tava fazendo o tempo real do jogo, e na hora eu comentei, porra, o Chidobe foi queimado na jogada e tudo mais, deu mole. Mas olhando o replay da jogada, realmente, era pro Frazier estar ali na cobertura, na zona ali, né, pra marcar o Lockett. Ele realmente chegou depois, ele tentou fazer o tackle já, mas não conseguiu. Mas concordo, eu acho que da linha defensiva o Taco voltou a jogar mal, mas um jogo mal em dois, em três, né, no caso, acontece, o jogador oscila normal. O Randy Gregory, acho que eu não preciso nem falar daquela falta ridícula dele, que, pelo amor de Deus, foram três pontos que poderiam ter feito a diferença, né, porque no final o jogo poderia ter ficado em uma posse de bola e ficaram em duas, porque foi 24-13, foi isso, poderia ter ficado 21-13, era uma posse de bola que a gente poderia ter revertido se não fosse aquela bobeada do Randy Gregory. Então...
O Plat, eu tava até falando com o João logo depois do jogo, tipo,
se você olhar realmente assim no geral do jogo, tipo, se mudasse essa jogada do Gregory, que já provavelmente não seria o field goal do Seattle, e por exemplo lá, o Zeke não pisa fora e faz o touchdown, a gente já vai falar do ataque, mas tipo, ah, você pensaria que seria um swing aí de 7 pontos essas duas jogadas e que o Cowboys teria muito mais chance de vencer, tá ligado? Só que tipo, ao mesmo tempo você pensa que, cara, tipo, o time cometeu vários outros erros, né? É lógico, é sempre difícil você ir jogar em Seattle e ganhar do Seattle lá, mas o time do Seattle não é bom, pra ser bem sincero, né? E tipo, é um jogo que assim, se o Cowboys quer lutar pro playoff realmente, ir longe, é um jogo que você teria que ganhar, mesmo que essas duas jogadas fossem contra você, né? É lógico, teve outras jogadas também que você fala, ah, dois drops de passe que foi interceptado, né? O Earl Thomas pegando uma bola quase no chão ali e tudo mais. Tipo, cara, tem um monte de jogada ali, se você for realmente olhar assim, no jogo e falar se mudasse isso ou aquilo acontecesse, beleza. Mas, cara, tipo, são jogadas que você teria que vencer do Seattle mesmo cometendo elas, e você não pode cometer tantos erros igual o Cowboys cometeu, né? E assim, contra o Detroit, né, a gente vai falar mais pra frente, mas, cara, tipo, daqui pra frente a gente vai enfrentar um monte de ataque bom, melhor que o do Seattle e tudo mais, e se você cometer os mesmos erros que você cometeu, a gente não vai ganhar nenhum. Essa que é a realidade, entendeu? Então, também achei que a linha defensiva não foi bem, mas achei que o Seattle foi muito inteligente na estratégia de correr com a bola, cansar a linha defensiva, porque deu pra ver claramente que no segundo tempo do jogo tava cansado, e mesmo ganhando, eles às vezes iam no no-huddle pra não deixar substituir. Isso fez com que o time do Cowboys cansasse muito, cansado, perdeu a efetividade, né? Concordo com você que o Taco também não foi bem, mas um jogo, né? E assim, pra mim não dá pra culpar essa defesa, porque se o Cowboys tivesse feito 17 pontos nas três partidas, a gente estaria 2-1, né? E a gente não conseguiu, né? É um absurdo, em 2018 você não fazer 17 pontos, né? E o Cowboys teve um jogo de 8 pontos, esse jogo de 13. Então, tipo, realmente, assim, é medonho, né? Eu não consigo colocar a culpa na defesa, não sei se você concorda, apesar de ter sido o pior jogo, óbvio, mas eu não consigo colocar a culpa neles.
Não, acho que, cara, se você for olhar, assim, de setor a setor, quem tem culpa no resultado? Pra mim, a defesa é o último setor de longe, assim. Óbvio que a gente pode achar as peças defensivas, ah, esse jogador foi mal, ah, nesse lance a defesa tava desarrumada, ah, isso aqui, ok. Mas num contexto geral, não, pra mim não tem como culpar a defesa também.
Acho que a única coisa que dá pra falar é a falta de turnover. O Cowboys não interceptou nenhum passe e tem dois fumbles recuperados. Mas mesmo assim, cara, é inadmissível que o teu ataque não faça 17 pontos por jogo, tá ligado? Né? E pô, sem brincadeira, você tomar 24 pontos, você tem condições de ganhar, tá ligado? Não é tipo, nossa, tomou 35 e agora, não dá, entendeu? Pô, são 24, tá ligado? Se não me engano, o Cowboys não marca mais de 30 pontos já faz, sei lá, 16 jogos. Eu tinha visto essa estatística. Desde antes do jogo contra o Falcons, ano passado, o Cowboys não marca mais de 30 pontos. Então, porra, é vergonhoso, assim, tá ligado? 24 pontos, beleza. Não é uma atuação maravilhosa da defesa, mas, pô, é algo que você consegue reverter. E, infelizmente, eu acho que a gente vai depender da nossa defesa segurar o adversário pra 17, 15, 10 pontos pra gente ganhar, porque, né, a gente vai ter que esperar que eles sejam um elite, que é algo que eu não sei se essa defesa tem a capacidade de ser, ainda mais que ela tá um pouquinho remendada agora.
Cara, é exatamente isso. O primeiro jogo a defesa segurou o Panthers pra 16 pontos. Só um fumble numa jogada, teve pressão, independente. O saldo final é a defesa cedeu 16 pontos. 16 pontos é um. Cara, são duas posses de bola. Pro ataque não conseguir pontuar duas vezes, né? Ter dois touchdowns num jogo é uma coisa absurda. Como você falou, 17 pontos é ridículo. O Seattle fez 24 pontos. Pra você chegar no fim do jogo, ficar duas posses de bola atrás de 24 pontos, porra, pelo amor de Deus. Realmente, cara, o problema passa pelo ataque. Aí agora a gente começa a discutir quais são os pontos do ataque que estão em problema. É só o deck os recebedores têm parcela de culpa, a linha ofensiva tá bem ou tá mal, os problemas são nas chamadas, na comissão técnica. Aí a gente vai começar a discutir isso aí. Quem tem culpa no ataque tá tão mal assim? Eu acho que é uma parcela de tudo. Fala aí o que você acha.
Não, eu ia falar só que assim, que a gente tá vendo em volta do NFL, nas duas primeiras semanas bateu o recorde de pontuação a NFL. Né, nunca teve tantos pontos em duas semanas na NFL. Então, tipo, a gente tá vendo o time botando 50 pontos, 40 pontos, 30 pontos, e o Cowboys não consegue fazer 20, tá ligado? É esse ponto que é vergonhoso, entendeu? Tipo, não é como se a gente estivesse pedindo pro ataque fazer 30 pontos, 35 pontos, igual já aconteceu, e o ataque tinha capacidade de fazer em 2016, 2014, 2013, né? A gente ganhava esse tipo de jogo, assim, aquele 38 a 35, a gente ganhava. E esse ano a gente não vai nem chegar perto de ganhar. Então a gente vai depender que a defesa segure o adversário pra, no máximo, 20 pontos todo jogo, né? E mesmo assim correr o risco de não ganhar, né? Porque igual você falou, 16 pontos contra o Carolina, pelo amor de Deus, né, cara? É 3 posses de bola, é 2 touchdowns, 1 field goal, você tem 10 posses no jogo inteiro. A NFL tá montada pra você ter ataques com sucesso, com as regras de hoje em dia e tudo mais. E você não consegue, porra, né? Aí tem os problemas, mas quais são os problemas que você tava falando? Desculpa interromper.
Não, é exatamente... Só pra concluir um ponto, se o ataque adversário fizer um touchdown e um touchdown no primeiro quarto, um field goal no segundo quarto, e repetir, né? Um touchdown e um field goal no primeiro tempo e repete no segundo tempo, eles anotam 20 pontos. Se eles fizerem isso, eles já ganham o jogo pra gente, porque o nosso ataque não tá fazendo mais de 20 pontos. Então, se a gente olha por esse lado, a gente vê, cara, os caras precisam fazer o mínimo que eles precisam para ganhar o jogo, porque o nosso ataque já não tem condição de igualar o mínimo, que é exatamente isso, cara. Um touchdown e um field goal por tempo, que é uma pontuação ridícula. Se a gente tem 5 campanhas, sei lá, por tempo, você não conseguir 2 que você termine pontuando, para mim é muito pouco. Mas sobre o ataque, cara, eu acho que o maior problema passa pelo deck. Eu reclamo muito, cara, eu acho que os recebedores não são de qualidade. Eu acho que o nosso grupo de recebedores é um dos piores da NFL. Eu acho que a linha ofensiva pode jogar melhor, não tá jogando tão bem. Eu acho que as chamadas ofensivas não são tão ruins, pra não dizer pior. Mas eu acho que o maior problema passa pelo Dak Prescott, cara. Eu não queria dizer isso, mas eu tô começando a perder a fé nele. Eu sempre achei que ele ia melhorar e ele ia evoluir. Mas eu vejo ele com os mesmos erros que eu costumava ver. Erro de leitura. Dos 11 sacks que o Dak sofreu, acho que só 2 foram realmente culpa da linha ofensiva. Os outros 9 foram porque ele prendeu a bola demais. Tem alguns erros assim nas jogadas do Dak que me incomodam, cara. A gente pode falar, problema da linha ofensiva. Mas, cara, às vezes você tem que esperar do quarterback uma leitura para você fazer um ajuste na proteção, você identificar a blitz, mudar a jogada. Se você vê uma blitz, vê 8 jogadores e você mantém a linha ofensiva do jeito que tá, você vai sofrer o sack. E aí independe da qualidade dos recebedores, você pode ter 5 all-pros na liga, se vier 8 jogadores, você não vai ter como você evitar o sack. Então é esse tipo de coisa, cara, que começa a me fazer, cara, o Dak é realmente o nosso quarterback. Então essa dúvida começa a aparecer em mim.
Eu concordo com você, Platin, na questão do Dak. Assim, ele tem segurado demais a bola, né? Eu acho que ele não tem tido a leitura necessária, assim, de processar rápido. Eu vou ser bem sincero com você, eu sei que o nosso grupo de wide receivers não é maravilhoso, eu sei disso. Mas eu sinceramente, falando pra quem tá ouvindo, eu acho que você pode ter sucesso com esses, né? Porque o Beasley é um ótimo recebedor, é um dos melhores de slot, se não for dos 3-4 melhores de slot da NFL. Primeiramente slot, né? Não falando não um cara que é o Julio Jones que joga no slot, não. Cara que é de slot, né? Você tem o Tavon Austin, que eu não sei porque o Cowboys não usa ele mais, porque mesmo como um wide receiver tradicional, ele tá jogando bem, recebendo passe, correndo rotas, né? E é um cara que, assim, nesse ataque que a gente tá agora, a gente vai precisar de jogadores que recebam passe e consigam levar um passe de 8 jardas pra 30, 35, né? E o Tavon Austin é um cara que consegue fazer isso. O Cole Beasley é o que melhor faz isso no Cowboys, e fez isso nesse jogo, algumas recepções cruzadas, umas crossing routes, slants e tudo mais. Pega um passe de 8 jardas e leva pra 20. Isso faz muita diferença quando o teu quarterback não tá conseguindo aqueles passes de 30, 40 jardas. Então, assim, mas eu acho que dá pra ganhar com esses caras, porque eles têm qualidades. Eu gosto muito do Allen Hurns. Acho que a gente usa pouco ele. É um cara que, com rotas curtas, intermediárias, né, você... Porque a gente não lançou nenhuma bola pra ele na red zone ainda, né, pra ele subir e tentar agarrar uma bola, igual ele fazia no Jaguars, igual o Dez fazia em Dallas. A gente não fez isso. A gente não usa os caras da maneira correta. O Deontay Thompson é um puta jogador rápido e a gente não lançou uma bola pra mais de 20 jardas pra ele até agora. E tá jogando bem também. Tá jogando bem. Então, o que eu acho, pra ser sincero, Platinho, é o seguinte: acho que o Cowboys tem que definir quais são os 4 wide receivers. Assim, vamos com Tavon, Cole Beasley, Deontay e Allen Hurns. Ou então Michael Gallup no lugar de um dos 4. E, pô, vamos botar esses caras em campo e vamos utilizar eles da melhor possibilidade que a gente puder pra cada um.
né? Vamos tirar o máximo deles, porque cada um tem uma qualidade muito boa, né? Você pega as mãos e a força e as rotas do Allen Hurns, tá ligado? Aí você pega a velocidade do Tavon Austin, né? Junto com a habilidade dele de escapar dos tackles, né? Você pega o Deontay Thompson, também é um jogador muito rápido e que, pô, tem boas mãos, tá correndo muito bem as rotas intermediárias. O Billion Slot. Então, se você misturar tudo isso e ainda acrescentar o fato de que você tem o Zeke no backfield, né? É, eu acho que você pode ter sucesso, mas eu concordo com você que o deck não tá achando esses caras e o play call também não tá bom pra maximizar e potencializar a qualidade de cada um deles.
É exatamente isso, cara. É, como eu falei, se a linha ofensiva, pode ser a melhor do mundo. Se você não fizer os ajustes necessários na leitura da defesa antes do snap, você não vai conseguir, você pode sofrer o snap, você pode sofrer o sec, desculpa, independente da qualidade dos jogadores. Isso vale para os recebedores também. Você pode ter, cara, pega os quatro melhores recebedores da NFL hoje, você pode colocar em campo nesse momento. Pode colocar ele para fazer as melhores jogadas, mas se você não fizer a leitura da defesa direito, você não vai conseguir encontrar ele, você não vai conseguir dar chance a eles de fazerem a recepção. Eu acho que um pouco disso acontece com o Cowboys, cara. Eu acho que a comissão técnica tem problema em chamar jogadas, tem uma coisa, eles estão muito previsíveis, primeira descida é a corrida, segunda descida é a corrida, e terceira descida é um passe, é um screen pro tight end que não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É sempre com essa mesma coisinha.
Não, e a gente tá correndo bem, né, Plot? Corremos bem pra caralho contra o Seattle, né? O Zeke teve 8 jardas por corrida.
Exatamente, o Zeke teve 140 jardas totais, e o deck que correu bem contra o Giants não teve uma read option, né? Ele teve uma no último quarto, pra quê? Deck sabe correr, o deck tem habilidade nas pernas, por que não usa isso como arma também?
Sim, e tipo, teve algumas read options no começo do jogo que ele entregou pro Zeke, acho que foi uma só. Mas assim, não precisa ser um read option, você pode dar a bola na mão do deck pra ele correr direto, né? Ou fazer aquela speed option que a gente viu no. Que jogo que foi que ele fez com o Zeke? Acho que foi contra o Jack. Não, foi contra o Panthers, acho que na conversão de 2 pontos, ou no touchdown, um dos dois. No touchdown, a conversão de 2 pontos foi o QB draw. Sabe, bota o deck pra correr. Eu vi nas primeiras 2 semanas da NFL, o Mitchell Trubisky correr com a bola numa chamada designada pra ele, o Hamilton faz isso direto. Pô, o deck é tão atlético quanto esses caras. Bota ele pra correr, faz o pull aí com o guard, bota o Zeke pra bloquear na frente, sei lá. Seja criativo pra ele correr com a bola, né? Bota ele em situação favorável, tira ele um pouquinho do pocket de vez em quando. Eu não entendo por que a gente não tenta botar mais a bola na mão do Tavon Austin, no Cole Beasley, nem passes curtos, rápidos, pra ver o que eles conseguem fazer. Pô, o Tavon Austin correu uma jet sweep pra, sei lá, acho que foi 18, 20 jardas, foi uma baita corrida. E a gente não tentou botar ele nenhuma vez pra correr com a bola mais, né? Eu sei que assim, que a gente tá falando que o Zeke correu bem com a bola, mas se for olhar realmente a fundo, ele teve um jogo horrível, né? Porque ele pisou aquela bola fora, né, no que seria um touchdown, e sofreu um fumble, né? Então, tipo, foi um jogo ótimo, mas que foi horrível ao mesmo tempo, se é que isso faz sentido. A gente tem que tentar botar ele no jogo aéreo também. O Rod Smith é um cara que recebe bem a bola. Até o Olawale é um cara que sabe receber, né? O Cowboys tem que parar, na minha opinião, de botar Tyrande em situação de passe. Acabou, entendeu? A gente não tem o item mais. Encara a realidade, né? Na NFL tem 10 ou 12 Tyrandes que são bons pra receber passe. O resto é igual os que o Cowboys tem, né? Se você pega times bons aí, o Atlanta, que tem um baita ataque. Quem que é o Tyrande do Atlanta? O Austin Hooper, né? Não é um baita jogador. O Tyrande do Saints, quem que é? Benjamin Watson, 40 anos. Não é um cara que faz a diferença, né? Então, assim, tira os tight ends do campo e bota 4 wide receivers com running back, seja criativo, né? Cria os conceitos, sai um pouco do pocket. E o Cowboys não faz isso. Eu acho que vem muito da questão do Linehan chamando as jogadas e também do que você falou do deck, né? Não conseguir executar o que é chamado pra ele, porque a força desse time não vai ser lançar a bola. Mas a partir do sucesso do jogo terrestre, a gente tem que conseguir achar algumas jogadas e jogadas explosivas pra fazer esse ataque funcionar e ir lá pro outro lado e pontuar.
Cara, exatamente isso, concordo com você. Eu acho que se a gente tem um cara que não recebe bem passe, não adianta você querer que ele entre em campo para receber passe. Coloca o cara para bloquear. É igual o Rico Guedes, você não vai colocar ele em campo para ele ficar bloqueando, porque ele não sabe bloquear.
Não, a gente só pra falar, a gente vai ver o Lions essa semana. O Lions não tem talento. O que o Lions faz? O Lions bota Kenny Golladay, Golden Tate e Marvin Jones, todas jogadas em campo. Toda. Eles vão estar com 3 receivers, todas jogadas em campo. Por quê? Porque eles não têm um tight end, eles vão lançar uma, duas bolas. Beleza, não vejo problema se lançar o Swain. O Swain até jogou bem, não tô também sendo aqui vacilão e falando mal do Swain. Ele não tem culpa em relação a isso. né? Mas, pô, então seja criativo, bota na endzone o Rico Gathers pra correr rota, então, se você vai colocar. Pô, vamos ser inteligentes, sabe? Tem muito time aí que não usa o Tyrande e, pô, tá na hora do Cowboys ver que essa não é o ponto forte do time, beleza? Nossa, a gente teve o item por 15 anos, ele corria o Y option e recebia um passo de 12 jardas no touchdown. Beleza, mas o Swain não vai fazer isso. E não é culpa dele, não é o forte dele, entendeu? Acho que é isso que a gente... Às vezes o Cowboys tem a mentalidade de, ah, a gente vai jogar com dois Tyrandes, vamos correr com a bola e vamos fazer o play action. Beleza, maravilhoso, mas se você não tem os caras pra executar, como é que você vai fazer, entendeu? Então é isso que o time tem que mudar, na minha opinião.
É exatamente isso, cara. Você tem que colocar o que você tem de melhor. Não adianta você colocar os Tyrandes, porque são já seriam os que mais recebem passes, que os Tyrandes estão abaixo da média. Bem abaixo da média pra mim. Então é exatamente isso. A gente tem que usar o que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor hoje no jogo aéreo? O Allen Hurns, o Michael Gallup, o Cole Beasley, até o Zeke. Quantas screens a gente fez pro Zeke? Eu não lembro. Agora screen pra Tyrande. É exatamente esse tipo de coisa, né, cara? Então, são vários problemas que a gente encontra, assim, no, tanto na execução da jogada quanto na chamada das jogadas, pra mim, que pesam na hora do jogo. E isso vai começam a pesar e a gente consegue chegar a entender por que o time tá com essa média tão ridícula de passes de pontos por jogo.
Ô, Plato, me diz uma coisa. Você acha que, tipo, quem você acha que o Cowboys tem que, sei lá, focar no jogo aéreo? Tipo, se a gente tivesse que escolher aqui... por exemplo, você acha que o Tavon Austin aguenta você lançar a bola 6, 7 vezes pra ele pro jogo? Ou, tipo, você acha que a gente tem que focar mais no Hurns, no Gallup? Tipo, quero saber a tua opinião mesmo, porque a gente, só pra falar, a gente não conversou, eu falo sobre isso até agora. Eu realmente quero saber, tipo, porque acho que falta, assim, a gente também usar mais esses caras e também focar um pouquinho, porque cada cara joga, tipo, 15, 20 snaps e na realidade, né, eu tava olhando o Kenny Golladay, o Marvin Jones e o Golden Tate tem mais recepções juntos, só os três, né, do que todos os recebedores do Dallas, contando wide receivers, tight ends e running backs. Então a gente, além de não conseguir lançar a bola, a gente distribui pra todo mundo e mesmo assim não tem um volume, tá ligado? Não tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, você acha que assim, o Tavon Austin aguenta? Ou você acha que a gente tem que lançar mais no Beasley, no Deontay Thompson? Quem que pra você assim, a gente tem que focar mais, tá ligado?
Cara, pra mim é Beasley, porque eu acho que ele é o cara mais seguro, assim, entre os recebedores. Porque eu não vejo o Cole Beasley dropar a bola. Eu vejo o Beasley como um dos melhores corredores de rota, né? Eu acho que ele corre muito bem rota. E ele tava expandindo a rota de rotas dele ao longo da pré-temporada. Então eu acho que ele era um cara pra receber um grande volume de jogada. Porque ele estava se alinhando até como wide, não como slot na pré-temporada. Então era uma coisa que o Cowboys pelo menos planejava aplicar isso durante os jogos, e eu também não vejo isso acontecendo. Então, por mim, era o Beasley e o Hurns também, e estourando o Gallup. A gente nem falou do Terrence Williams, né? Porque para mim ele virou carta fora do baralho, cara.
Eu não duvido o Williams ser cortado em breve.
É, pra mim, ano que vem ele já vai ser cortado oficialmente. Pra mim, eu não vejo mais lugar, e eu não duvido ele não terminar o ano. Ele terminar o ano, eu duvido. Ih, me embolei. Eu não duvido que ele termine o ano longe de Dallas também.
Só pra falar, nesse jogo ele teve 9 jogadas, 9 snaps e todas corridas. Porque o que ele faz melhor é bloquear.
Eu vi isso. Tanto ele quanto o Jordan Lewis estão bem abaixo, assim, em questão de snap. O Jordan Lewis, que eu realmente tô achando estranho, porque eu vejo potencial nele. Mas os outros estão jogando bem, né?
A questão do Lewis é a mudança de técnico, né? O Chris Richard gosta mais do Anthony Brown do que do Lewis, porque o Brown é mais físico, maior e tudo mais. E o Brown tá jogando bem também, não dá pra criticar, é lógico. É ruim e bom ao mesmo tempo, digamos assim, porque é ruim você deixar um cara, né, com a qualidade do Lewis no banco, mas é bom saber que você tem outros três, né, e que se você perder qualquer um deles, vai entrar o Lewis que é tão bom quanto, né? Mas eu só acho que, assim, Plot, a gente tem que tentar usar o Tavon nosso mais no ataque, né, porque pra não ficar muito óbvio também quando ele estiver em campo, a gente vai fazer uma jogadinha diferente, sabe? E assim, não é como se ele só soubesse fazer isso, porque ele já mostrou né, que ele consegue receber passes 10, 15 jardas downfield e até mais, né, no jogo contra o Giants. Então, assim, pra mim ele é um cara que tem que receber 40, 45 snaps por jogo, né, e eu acho que, lógico, pra mim também o Beasley tem que ser o principal jogador. Mas, assim, se eu fosse focar o ataque, seria com o Austin com velocidade, o Beasley no slot e o Hurns sendo o cara mais aí do intermediário, né, aquele cara mais, tipo, seguro e tudo mais, né, com um pouco do Deontay Thompson também quando a gente entrar em mais quatro receivers e tudo mais. Mas, assim, não, pra mim não dá mais colocar Tyrend e tentar usar um pouquinho mais o Zeke e o Rod Smith no jogo aéreo. Pra mim é essa forma. Assim, não tem como a gente ser teimoso o suficiente pra continuar querendo jogar da maneira que a gente jogava 3, 4 anos atrás, que não vai dar certo. É, vamos passar pro próximo jogo, então, só falar das lesões e passar?
É, pois é, né? Teve algumas mudanças em relação a practice squad e não sei se você chegou a ver.
Manda aí pra nós.
Teve o defensive tackle, acho que é Adolphus Washington, ele foi contratado pelo Packers, eu tenho que confirmar aqui agora. Eu sei que ele foi contratado, ele tava no practice squad, ele foi contratado por outro time. E pro lugar dele, a gente contratou o Caron Reed. Ele tava no practice squad também, né? O Cincinnati Bengals contratou o Adolphus Washington. A gente pegou o Caron Reed do practice squad. A gente pegou ele, colocou no time titular. Pegou o Dayton Jones, colocou na lista de lesionados. Eu achei até estranho, porque ele tava com a lesão no joelho, não jogou os primeiros dois jogos, só que ele tava ok pro jogo. Ele já tinha treinado de forma cheia, né? Forma completa no treino. Então eu achei que ele já tava bem da lesão, aí o Cowboys voltou a colocar ele na...
Ele machucou na... outra coisa, Plat. Foi a posterior da coxa e vai ter que fazer cirurgia. Foi bem sério, assim.
Então foi nova lesão, né?
Sim, a lesão de frente. Eu achei curioso que o Cowboys não tentou trazer o Brian Price de volta. Não sei se você achou também.
Ele foi cortado? Eu não sabia.
Ele foi cortado do Raiders. Só deixa eu confirmar. É, vai falando aí o Injury Report. Eu só vou confirmar se o Brian Price realmente tá sem time ainda. Ele assinou dia 21 de novembro com o Practice Squad do Browns. Então o Cowboys poderia muito bem assinar com ele do Practice Squad, mas ele foi cortado de Oakland no dia 18 de setembro.
É, cara, eu gostava dele. Eu acho que ele é um jogador para ser mais do que um jogador de practice squad. E ele tem o que o Cowboys estava precisando, né? Que é um jogador de... Que é um jogador para parar a corrida, né? Exatamente esse tipo de coisa que a gente teve problemas no interior da linha. Então era uma coisa que pelo menos eu gostaria de ver. Eu tô vendo aqui, eu só achei o do... Não sei se o Cowboys chegou a divulgar.
Divulgou, eu falo aqui rapidinho, Plástico, pra gente já ir pro Lions. O Chan Lee não treinou, né, lesão na posterior da coxa, acho que foi a primeira lesão da carreira do Lee, né, Plat?
Primeira.
Mas vai ficar aí fora, é brincadeira, né, o Lee machuca todo ano, a gente nem acha mais algo diferente, mas ele provavelmente vai perder aí, acredito que pelo menos uns 2 ou 3 jogos. Além dele, o Malik Collins também não treinou, já perdeu o jogo da semana passada, eu também não espero o Malik Collins jogando essa semana, quem sabe na próxima, né, uma lesão aí no joelho. Daí quem não treinou além disso foi o Travis Frederick, lógico, a gente já também esperava. E aí limitado, Cole Beasley com tornozelo deve jogar, Jeff Heath com tornozelo também deve jogar, DeMarcus Lawrence ombro, mas foi treino completo daí, e Anton Woods limitado com virilha. Então o time tá um pouquinho aí baleado, mas acho que perder tempo realmente só o Malik Collins e o Chan Lee, além do Malik Collins, né, além do Travis Frederick, que não é uma lesão de futebol americano, né, mais algo de doença mesmo, e a gente não sabe quando que vai voltar, se é que vai voltar esse ano. Em relação ao Detroit Lions, só pra falar rapidinho, né, só 2 jogadores não treinaram, o Terrain Michael Roberts, Robert Michael. O que eu tô falando, velho?
Michael Roberts.
É Michael Roberts, isso. É que o Cowboys tá ao contrário os nomes, tá ligado? O Cowboys tá... Não tá, eu que sou idiota mesmo, esquece. Eu que sou idiota. É Michael Roberts e o Ezekiel Ansah, que é o melhor pass rusher deles, também não treinou. talvez, provavelmente não jogue, eu acredito, porque ele não jogou nenhum dos três primeiros jogos. E daí dois jogadores de linha ofensiva, o Andrew Donald e o TJ Lang, treinado limitado, mas quando são treinos limitados assim na quarta-feira, provavelmente vai pro jogo. Então, Plat, pra falar do jogo rapidinho, domingo, 14h na hora de Brasília, sem transmissão no Brasil, somente links na Deep Web ou então Game Pass. Os dois times meio que desesperados, né? Talvez o Lions um pouquinho menos desesperado depois de vencer o Patriots, mas de qualquer forma tem o mesmo recorde do Cowboys 1-2. É o jogo de quem tá mais desesperado, acho, porque normalmente quem fica 1-3 não vai pros playoffs, né, Plat?
Cara, é geralmente isso. Você... a diferença de um time 2-1 para um time 1-2 já era praticamente gritante. Acho que era de 60% para 40%, 30%. Então já era quase o dobro de porcentagem. E se você fica 1-3, a chance de você reverter isso para um cenário positivo de playoffs é bem complicado. E é um jogo em casa, é um jogo com uma equipe que tem muitos problemas. Venceu o Patriots, aí o pessoal entrou num hype, realmente, venceu o Patriots, só que é um time que tá 1-2 também, é um time que tomou uma saraivada do New York Jets, é um time que sofreu muito contra os 49ers também, então eu acho que o Cowboys tem condição de ganhar. O Stafford esse ano, eu acho que eu vejo ele começando pior do que ele começou os últimos anos. Eu acho que ele é um bom quarterback, tem condições de jogar bem melhor do que tá jogando. O problema agora é ver qual Lions que vai entrar em campo, né? O Lions que ganhou do Patriots ou o Lions que das primeiras duas semanas, né?
Eu acho que contra o Patriots também tinha toda uma questão pessoal, né, Plat, do Matt Patricia tá jogando contra o Patriots e contra o Belichick, e querer mostrar que ele não era produto do Belichick, podia vencer ele e tudo mais. Então acho que, assim, além de tudo, teve uma moral extra pra aquele jogo. É lógico que não é só isso também, né? O Lions fez uma baita partida defensiva, não deixou o Brady jogar, marcação muito forte. Mas como você falou, ofensivamente, eu ainda acho que o Matthew Stafford não tá jogando bem essa temporada, né? Eu acho que ele é um dos muito bons quarterbacks da NFL, e entre os 10 melhores quarterbacks, um cara realmente de muita qualidade. No geral, o jogo aéreo dele está um pouquinho abaixo do que a gente espera, porque como a gente tinha citado um pouquinho antes, eles têm muitas armas ofensivas e explosivas, mas nesse jogo contra o Patriots, eles conseguiram algo que eles não conseguiam há 5 anos, né? Que era ter um jogador correndo para mais de 100 jardas. Então o Kerryon Johnson, que é o calouro dele de segunda rodada, conseguiu fazer isso, né? E o último running back do Lions a correr para 100 jardas tinha sido o Reggie Bush. Eles estão correndo melhor esse ano, pelo menos, mas ainda depende muito do Stafford, é lógico, né? Então, assim, se o Cowboys ter problemas parando o Chris Carson, o ataque do Seattle, esse tem que tomar bastante cuidado essa semana também, porque o Lions vai tentar correr, a linha ofensiva deles tem qualidade, né? E a partir disso, eu já acho que a gente tem um pouquinho mais de condição de parar o ataque aéreo do Lions do que o Patriots, por exemplo, que não tem grandes cornerbacks, além do... Como é que é o nome do corner? É Stephon Gilmore, né? Só ele, praticamente. Né, o Byron Jones tá jogando demais, o Chidobe Awuzie muito bem também. Então acho que, assim, a chave desse jogo, talvez, né, seja parar o jogo terrestre, é lógico, mas o matchup do Golden Tate com o Anthony Brown pode ser, assim, fundamental, né? E também torcer para que os safes joguem melhor. Porque eu achei que o Kevon Frazier vinha muito bem e não foi muito bem contra o Seattle. O Xavier Woods, com mais uma semana, quem sabe ele jogue melhor e ajude bastante, porque a gente precisa dele lá atrás também para... Tanto o Golladay como o Golden Tate são jogadores muito explosivos. E o Marvin Jones é um cara que você joga a bola pro alto e normalmente quem desce com ela é ele.
Olha, eu esqueci de perguntar, se falou dos safeties agora. O que você acha do Earl Thomas? Você gostaria que ele viesse, cara, ou não?
Cara, a gente já falou sobre isso em outros podcasts, né? Eu não quis nem falar sobre isso muito, porque, pra ser bem sincero, me chateou bastante. Né? Eu sabia que se eu ligasse qualquer podcast aí do Cowboys essa semana iam falar sobre isso, e eu fiz esse erro, e lógico, falaram. Né? Beleza, ele fez duas interpretações, foram jogadas muito bonitas e tudo mais, mas também não achei que foram jogadas, nossa, ele correu 45 jardas e pulou, não, tá ligado? A bola bateu em alguém e sobrou, lógico, ele tava no lugar certo, fez uma boa recepção e tudo mais, mas, assim, É lógico que ele seria muito bom em Dallas, tá ligado? Isso não é dúvida pra ninguém, entendeu? É, todo mundo sabe disso. Só que, cara, o Cowboys ofereceu há um mês atrás uma pick de segunda rodada, pelo que reportaram, e o Seattle não aceitou. Então não adianta, tá ligado? Vai fazer o quê? Vai oferecer uma pick de primeira rodada? Tá ligado? Não vai, entendeu? Não existe. Você dá uma pick de primeira rodada pra um cara que tá com 30 anos e no último ano de contrato. Isso não existe. É, simplesmente não existe. Então, eu acho que assim, a gente tem que virar a página, acabou, entendeu? O Cowboys fez o que podia, ofereceu uma pick de terceira rodada no dia do draft, ofereceu uma pick de segunda rodada no começo de setembro e não deu certo, tá ligado? Porra, eu queria o Earl Thomas em Dallas? Lógico que eu queria. Mas eu quero pagar uma segunda rodada pra ele vir? Não. Muito menos uma primeira rodada. Então, assim, se Seattle vai ficar com ele, vai ficar contente com a pick de terceira ou quarta rodada que ele vai render no sistema de picks compensatórias pra 2020, então beleza, que fique com o Earl Thomas. Né? Agora, se o Seattle quiser trocar ele, achar que a temporada acabou e não tem o que fazer, né, e ele não faz sentido mais manter ele no time, alguém vai ter que pagar o preço que o Seattle tá pedindo. E eu, sinceramente, acho que ninguém vai.
Eu concordo com você, cara. E acho que não vai ser o Earl Thomas que vai fazer o nosso time sair de onde tá pra ir pra uma situação melhor. Não vai ser ele que vai ganhar jogo pra gente. Eu acho que...
Cara, eu prefiro dar uma pick de terceira rodada, então, ou segunda rodada no wide receiver.
Exatamente. Né? Eu preferia muito mais reforçar outro setor da equipe com o preço do Earl Thomas do que...
Liga pro John Gruden e vê se o Amari Cooper tá disponível. Os caras estão 0-3, é o último ano de contrato do Amari Cooper também. Por que não? O John Gruden tá trocando todo mundo, tá cagando pra todo mundo. Não seria mais útil pro nosso time o Amari Cooper do que o Earl Thomas, por um preço mais razoável?
Exatamente. Mas era só pra falar.
Não tô citando nomes assim, tá ligado? Tipo, querendo falar que tem alguma coisa, tem nada, entendeu? Foi só o primeiro nome que veio na minha cabeça, tá ligado? Mas, tipo, é isso.
Não, é exatamente isso. E sobre o Detroit Lions que você falou, é realmente o Patriots peca muito em relação à secundária, né? Eles estão com a secundária bem fragilizada em relação aos anos anteriores. E eles vêm sofrendo com isso, né? O Stafford teve um bom jogo contra eles, o Blake Bortles teve um bom jogo contra eles. Quem foi da semana 1, Deshaun Watson, mais ou menos. Mas se você pega a situação deles, né? Não é uma situação favorável do Patriots, né? Então, eu acho que isso pode acabar mascarando um pouco a situação do Lions, né? Pode acabar inflando mais do que eles necessariamente são. Eu acho que nossa secundária tem condição de lidar com os recebedores deles. Eu acho que o Golden Tate pode dar problema em relação da forma como ele é usado. E eu, inclusive, acho que o Tavon Austin pode ser usado da forma como o Golden Tate é usado. Porque o Golden Tate também corre com a bola, também faz aquelas corridas laterais, o jet sweep. É uma situação pra ficar de olho, né? Mas o problema vai ser como o nosso ataque vai lidar com a defesa do Lions, né? Porque a defesa do Lions é uma defesa... eu acho que é uma defesa acima da média. E vamos ver se nossos problemas vão continuar ou se, jogando em casa, o Cowboys sai da água pro vinho.
E a gente vai ter que tomar bastante cuidado com o Darius Slay, né, que é o melhor cornerback deles e melhor defensive back deles, né? O apelido dele não é Darius Big Play Slay por nada, assim, ele realmente é um bom jogador. Eu acho que assim, o Cowboys tem que tomar cuidado porque o Lions é aquele time que tem um monte de jogador grande e pesado ali no interior da linha defensiva, né, o que é bem tradicional nas defesas aí do Belichick, também, lógico, do Matt Patricia. Você ter esses jogadores pesados, grandes e tudo mais, mas não é um time com um pass rush muito bom, né? Além do Ezequiel Ansa, que tá machucado, né? Lógico, o Gary Ryder tá voltando agora, mas não é um time com grandes opções, então eu acho que o Cowboys tem que proteger melhor, né? no ataque aéreo, né? E também tentar correr melhor com a bola, mesmo com esse peso aí que eles têm no interior da linha defensiva, com alguns bons jogadores, o Ashon Robinson, por exemplo. E o Cowboys tem que tomar cuidado com os linebackers, né? O Jarrad Davis, que eles draftaram há uns anos atrás, é um cara muito rápido, né? Bastante atlético, tá here, Whitehead também. Então, é um time bom, defensivamente, bem treinado, né? É bom falar isso, mas
o ataque do Cowboys vai precisar ser criativo, vai precisar ser inteligente. Isso é melhor do que vem sendo nos últimos jogos, porque, sinceramente, tem que tentar fazer um jogo aí de pô, pelo menos aí 250, 280 jardas aéreas. O deck não passou de 200 jardas aéreas até agora. Essa é outra coisa que é ridícula, é um absurdo. Tem quarterback passando de 400 jardas a rodo e o deck não passa pra 200. A gente tem que tentar pontuar pelo menos aí 24, 27 pontos, porque eu acho que vai ser difícil a defesa segurar 17, 20 pontos somente pro ataque do Lions, porque é um ataque, como a gente já falou, qualificado. Eu acredito que vai ter que mudar muita coisa pra gente conseguir ter sucesso ofensivamente.
Eu também acho, cara. Acho que se for o Cowboys que entrou em campo contra o Panthers e contra o Seahawks, a gente não ganha esse jogo. Se for o Cowboys contra o Giants, se for o Cowboys do primeiro quarto contra o Giants, a gente ganha. Se for o Cowboys do segundo e terceiro quarto contra o Giants, a gente perde também. Então é aquela coisa. Tem que ver em relação a esse ataque. O Jason Garrett disse que não vai ter muitas mudanças. O Jerry Jones diz que confia na comissão técnica. Só que isso do Jerry Jones é aquilo, né? Ele não vai chegar e falar, tá tudo uma merda, tem que demitir todo mundo mesmo, ninguém presta. Lógico que ele vai falar, não, eu confio nos meus funcionários, óbvio. Ele tem que dar essa moral pra eles. Por mais que nos bastidores ele vá e dê um puxão de orelha, ele critique, pra imprensa ele tem que ir lá e elogiar, né? É aquilo, vamos ver o que o Cowboys vai fazer. Eu espero um jogo melhor do deck, realmente. Se o deck tiver mais um jogo com menos de 200 jardas, mais turnovers do que touchdown, então a gente já começa a ficar eu acho que já começa a plantar a dúvida até na própria comissão técnica de que se o deck vai realmente liderar esse time no futuro.
Eu concordo com o que você disse também, Plot. Mas assim, eu tava falando com o Paulo, que é um amigo nosso aí do grupo do Calvo, já dos antigos e tudo mais. E eu falei pra ele, eu falei, cara, o Garrett vai ter que tentar dar um jeito, por mais que ele não pegue o play calling pra ele, ele vai ter que dar um jeito desse ataque, né? Porque ele tá treinando pelo trabalho dele, essa que é a realidade, né? Se o ataque continuar mal, continuar com problemas e tudo mais, né? Ele provavelmente vai ser demitido. Então, eu acho que o Garrett tem que tentar se envolver mais com o ataque, deixar a defesa um pouquinho mais aí pro Marinelli e pro Chris Richard. Né, e focar a semana inteira para dar um jeito nesse ataque e fazer esse ataque produzir, porque a defesa é boa, a defesa tem qualidade. É lógico, não é uma baita defesa, não é a melhor defesa da NFL, mas tem que resolver esse ataque, porque, né, se a defesa continuar jogando do jeito que vem e o ataque melhorar, né, esse é um ataque pelo menos razoável aí entre, sei lá, 14 e 18 da NFL, a gente tem condições de ganhar mais jogos e ter um pouquinho mais de sucesso. Vamos finalizar então. Falei o placar pra você, qual que vai ser?
Eu acho que vai ser 4-3 pra gente. Sacanagem. Vai ser, cara, eu aposto em 19-14 pra gente.
Ousado falar com o ataque, vai fazer 19 pontos.
Eu acho que vai passar acho que vai ter touchdown defensivo, por isso que vai passar.
Ah, aí faz sentido. O ataque fazendo 12 pontos, 4 field goals é bem nossa carinha. Eu vou falar que vai ser. Deixa eu pensar um placar. Acho que vai ser 20-13 pro Detroit Lions. 20-16 pro Detroit Lions, perdão. Né, porque eu vou falar, eu sou um cara que normalmente faço meus palpites, né, contra o Cowboys, assim. Mas nessa questão é simplesmente pelo fato de que eu preciso ver o Cowboys ter mais consistência ofensiva pra voltar a apostar nele. Eu acho que o Garrett vai trabalhar muito essa semana pra arrumar o ataque, mas eu preciso ver pra acreditar. Se jogar igual jogou as últimas três semanas, nós vamos perder pro Lions, vamos perder pro Texans, vamos perder pro Jaguars, e não vai ser só culpa do perfil do Plat, não. Plat, então, bold, que você manda pra nós?
A minha bold é que o touchdown defensivo vai ser uma interceptação Van der Esch.
A gente não falou do Van der Esch, né?
Pois a gente não comentou ele nem o Jalen Smith, que foram muito bem. Pra mim foram o Jalen Smith, pra mim, foi o destaque do jogo. A gente até esqueceu isso, pra você ver.
Sim, não, é verdade. Mas pra mim o destaque foi o Byron Jones, só pra não deixar passar. Tá jogando demais.
E ao contrário dos últimos anos, que quando a gente perdia o Chun-Li, a defesa virava uma água, principalmente em relação ao jogo terrestre, né? A gente não conseguia bloquear contra o jogo terrestre. Agora eu tenho muita segurança, porque o Van der Esch entrou muito bem, o Jalen Smith tá muito bem, e isso me alivia, né?
Antes tem o Damian Wilson e o Joe Thomas ainda, né? Que são bons jogadores também.
É, exatamente. Antes a gente tinha basicamente o Anthony Hitchens e o Damian Wilson, mais ou menos. E agora a gente tem o Jalen Smith, o Van der Esch e o Wilson melhor do que o ano passado. Então,
sim. E eu o acho Thomas que ainda, né?
Também. Eu acho o nosso grupo de linebackers um grupo acima da média, um grupo bom. E um grupo que, no mínimo, não vai comprometer o time. A gente não vai falar, vai chegar aqui e falar: ah, hoje a nossa defesa foi mal porque os linebackers foram mal. Então,
só pra falar, Plat, pra completar a tua informação da pick 6 aí do Leighton Van der Esch que você tá prevendo, ele jogou 33 snaps e teve 11 tackles. Então a cada 3 snaps dele ele conseguiu um tackle. E durante toda a temporada ele é o linebacker com o melhor percentual de tackles por snap, né? É segundo pro Football Focus. Eu não vou ter exatamente aqui o número, mas é algo próximo aí de 30%, mais de 25% com certeza. Então é um número muito bom. Lógico, snaps limitados nas duas primeiras partidas, né? Jogou mais esse jogo. Mas vamos ver, eu tenho expectativa sobre ele. Achava que vindo do college era um cara que ia muito bem contra o jogo aéreo, mas contra o jogo terrestre pecava um pouquinho. Então vamos ver como é que ele vai se sair nesse jogo, né? Tá muito bem no jogo terrestre, então tem expectativa também. Acho que o Jalen Smith vai ter que também botar moral ali, porque quem fazia as chamadas defensivas era o Chun-Li, e provavelmente agora isso vai passar pro Smith, que é algo importante também, né? Minha bold, então, Plat? Putz, eu vou... Cara, eu vou falar que... Eu vou falar com confiança, né? Porque eu gosto muito desse jogador e acho que ele precisa jogar melhor, né? Então, se o Cowboys vai ganhar, meio que as custas dele, mas acho que o Allen Hurns vai passar das 100 jardas e meter um touchdown.
Tá bom. Só pra complementar minha bold, eu acho que vai ser no último quarto.
Entendi. Pra selar a vitória, assim.
Isso, acho que vai estar 14-13 pro Lions, a gente vai conseguir. E aí o Cowboys vai tentar ir pra conversão de 2 pontos, não vai conseguir, vai ficar no 19-14.
A última vez que o Lions visitou Dallas, o Dez Bryant lançou um touchdown de fase, né?
Fez um item.
Exatamente.
Que pra você então... pra gente isso foi ontem e... Os dois já não estão longe no time, o Whitten já tá aposentado.
Você sabia que esse touchdown, acho que até semana passada, era o último touchdown lançado por um jogador com a mão esquerda?
Quem que anotou semana passada?
Eu acho que o Kevin Byard, do Tennessee Titans. Eu preciso confirmar se ele lançou com a mão esquerda ou não, mas foi um fake punch.
Ah, tá, sei.
Tá ligado? Eu acho que foi com a mão esquerda, cara. Eu tava vendo o jogo ao vivo, daí isso me bateu assim, porque eu achei que foi com a mão esquerda. Mas.
Eu lembrava do 10 e antes dele, o Tariq Cohen fez um passe, acho que com a mão esquerda, se não me engano.
Sim.
Um fake. Sim. Mas de quarterback, eu acho que o último foi o Kellen Moore mesmo, em 2015.
Provavelmente porque o Kellen Moore era o último quarterback canhoto a estar na NFL. Até na pré-temporada, esse ano, no elenco de 90 jogadores. Não tinha nenhum quarterback canhoto. Tipo assim, tinha, sei lá, quase 100 quarterbacks, vamos chutar em um valor, e nenhum era canhoto. Uhum. É, o passo foi com a mão esquerda. Acabei de olhar aqui do Kevin Byard. Foi com a mão esquerda. Então, acabou essa sequência do Dez Bryant. Uhum. Vamos finalizar então, Plot?
Então vamos. É, pessoal que ainda não sabe, o Blue Star Brasil tá com o Instagram agora. Blue Star Brasil, tudo junto. Entra lá, seguir. Tem post todo dia. Não tem stories ainda, porque não vou ficar filmando minha cara dentro de casa, porque acho que ninguém quer ver isso aqui, né?
Graças a Deus, né, Plat? Graças a Deus.
Exatamente. É, mas, com certeza, quando eu estiver lá no Texas vendo o jogo, vou colocar stories diariamente. Então, em relação a isso, vocês vão... Quem estiver seguindo vai ter mais um conteúdo exclusivo sobre Dallas.
Isso aí. Segue lá o Instagram, acessa lá o bluestarbrasil.com.br. Como eu falei, jogo agora domingo não tem transmissão, então... Você bota os links lá, Plat, pra galera ver, ou não?
Sempre coloco lá no preview.
Então, tá.
E não vai
normalmente...
Não vai ter transmissão porque a ESPN colocou pra você escolher, votar pra escolher os jogos, só que você vota pra escolher e tem uma torcida que tem 10 vezes o tamanho da sua, é obviamente que ela vai sempre ganhar, né?
Sabia que, eu vou ser bem sincero, eu não votei no jogo do Cowboys contra o Lions. Tipo, eu acho sacanagem, tá ligado? Tipo, tem tanto jogo bom assim, você vai votar no jogo que nem não era o melhor jogo pra assistir, tá ligado? Desculpa aí se alguém vai ficar puto comigo, mas eu só acho, tipo, injusto, assim, realmente, igual você falou, a torcida maior sempre botar jogo, porque daí vai, a gente vai estar sempre vendo Patriots, Packers, Giants, provavelmente. Qual que é a outra torcida grande? Saints, no Brasil? É, Seahawks. Vai ser, tipo, esses cinco times.
Seahawks geralmente é jogo no segundo horário, então não entra nisso. Só que
é verdade.
Vão transmitir Patriots e Dolphins. Ah, realmente, é um bom jogo, ok. Só que transmitiram Packers e Redskins em lugar de Saints e Falcons, que foi um baita de um jogo incrível que eu teria muito ter assistido na televisão.
Pois é.
Aí daqui a pouco vai ter Packers e Jets, aí vão votar pra transmitir. Aí vai...
É por isso que eu não votei no Dallas, porque na moral, Dallas e Detroit não era o melhor jogo desse final de semana, né? Não tem a tabela aqui agora certinho, mas tinha jogos melhores, né? Mas também a ESPN botou acho que Eagles e Titans, que também pra mim não é um grande jogo.
Colocou Browns e Raiders no lugar de 49ers e Chargers e Cardinals e mais Cardinals e Seahawks.
Pra mim são dois Niners ficou bad, né?
É.
Niners ficou bad agora.
Pra mim são dois jogos melhores que o Browns, só que agora entrou o Mayfield e tudo mais, aí tá aquela hype.
É Browns e Raiders? Vai ser legal esse jogo, na real, porque o Raiders tá desesperado pra caralho também, e o Browns com o Mayfield vai ser legal assistir. É um jogo que se... É que é no horário do... Não, é no segundo horário?
E é segundo horário.
Ah, é um jogo que eu vou prestar atenção, com certeza.
É, só que é ESPN Extra, se você tiver.
Ah, não, eu tenho. Ah, não, a NET tem. Ah, merda.
Tá de boa. É porque o pessoal, todo mundo teve que assinar pra ver o Cowboys semana passada, agora você aproveita e vê o Browns essa semana.
Exatamente. Rodada dupla. Vai que o Browns emenda as vitórias seguidas. Já quem pensou? Sabe? Qual foi a última vez que o Browns ganhou duas seguidas, tá ligado? Esses testes tem que ir muito atrás pra ver.
Browns tem um recorde melhor que Dallas, pra você ver.
É, exatamente. Bom, vamos encerrar por aqui. Eu acho que não tem como ir mais pra baixo do que isso. Agradeço aí por todo mundo que ouviu. Manda um feedback aí se você gostou ou não gostou do podcast. E é nóis. Um abraço. Vamos ver se a gente ganha essa semana, porque 1-3 a gente vem de luto na semana que vem. E aí provavelmente a gente já vai estar levando o caixão pra ser enterrado, porque vai estar bem perto disso. Falou pra todo mundo aí, um grande abraço. Segue nós no Instagram, Twitter, Facebook, tudo que estamos em todas as redes sociais, só falta o LinkedIn. E é nóis. Falou, abraço.
Valeu. Legendary just like Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry.